Comissão aprova projeto que facilita a doação de dinheiro aos fundos de proteção aos idosos.
Roberto Riquião pede cautela na votação de proposta que acaba com voto secreto no Congresso Nacional.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto que dá ao contribuinte a possibilidade de fazer doações aos fundos de proteção aos idosos diretamente no Programa de Imposto de Renda da Receita Federal.
A proposta segue agora para análise da Comissão de Assuntos Econômicos e pode beneficiar cerca de 15 milhões de brasileiros que têm mais de 65 anos. O repórter Bruno Lourenço traz os detalhes.
Quem declara imposto de renda sabe que é possível deduzir as doações a fundos de proteção de crianças e adolescentes e do idoso. Mas os fundos para a infância e adolescência têm uma facilidade extra. Os repasses podem ser feitos diretamente no programa de declaração do imposto de renda. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, considera uma injustiça não estender a facilidade para ações em favor de brasileiros com mais de 65 anos. Por isso, Paim apresentou um projeto que dá tratamento igual aos fundos do idoso. A proposta foi defendida na Comissão de Direitos Humanos pelo senador Wilder Moraes, do Democratas de Goiás.
Tendo em mente o tamanho desse desafio e a sempre alegada escassez de recurso público, torna-se inequívoco a necessidade de incentivar doações para fundos controlados pelos Conselhos de Direitos do Idoso, objetivo maior da PLS em questão. Afinal de contas, os fundos existem justamente para fortalecer a capacidade dos conselhos de definir prioridade e gerar recurso para a concretização de políticas qualificadas no campo do envelhecimento.
O senador Roberto Riquião, do PMDB do Paraná, disse que abolir o voto secreto em qualquer situação no parlamento é um erro.
Segundo ele, há situações em que o sigilo garante que senadores e deputados não sejam coagidos a votar conforme deseja, por exemplo, o governo ou atendendo a pressões da mídia. Um desses casos é a escolha de autoridades, disse Riquião.
A votação fechada em determinadas circunstâncias é a garantia do voto de consciência, o voto que escapa à pressão da mídia. A mídia pressionando o Congresso Nacional tem um poder impressionante.
E para o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, o Brasil chega aos 191 anos da independência com um desafio: o de firmar um novo pacto social que objetive construir um futuro melhor para os brasileiros.
Segundo o senador, as manifestações que têm ocorrido e que ocorrerão neste 7 de setembro deixam claro a necessidade desse pacto, porque mostram que o brasileiro não quer mais a impunidade, a falta de transparência, a ineficiência da economia, nem o descaso com os serviços públicos.
Por que nós não retomamos os trabalhos nessa casa em caráter permanente e começamos a buscar como fazer um pacto social que recupere o casamento da sociedade brasileira com o seu Congresso? Eu não falo só um pacto por pequenas medidas de mudanças na forma de eleição. Eu falo um pacto, um acordo, um compromisso de para onde vamos levar esse país daqui para frente.
O caso do deputado Nathan Donadon e a conduta do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, são episódios que ferem a democracia e aumentam o descrédito da população nas instituições públicas, disse o senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás.
Ele lembrou que o deputado teve o mandato mantido pela Câmara, mesmo estando condenado e com os direitos políticos suspensos. Essa decisão fere a Constituição, afirmou o senador.
Já o ministro Dias Toffoli, segundo Ciro Miranda, vem atuando no Supremo em processos que envolvem o Banco Mercantil do Brasil, onde obteve empréstimo de mais de R$1 milhão. Toffoli deveria ter se declarado impedido de atuar nesses casos, advertiu o senador.
A democracia, a república, o Estado de Direito requerem incorporação no cotidiano de todos nós do princípio do império da lei. Se os próprios agentes políticos se afastam desse princípio, tanto em decisões como a que livrou da cassação deputado Nathan, quanto na conduta do ministro Dias Toffoli, abalam-se as bases da democracia, dura conquista da sociedade brasileira.
O Plano Nacional de Educação, cujo projeto está em análise no Congresso Nacional, prevê metas para o setor no período entre 2011 e 2020. E o senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, pediu ao Senado urgência na votação da proposta.
Ele advertiu que será uma vergonha se o Congresso fechar o ano sem aprovar o PNE, que chegou à Câmara em 2010 e já foi aprovada pelos deputados, mas ainda aguarda a votação no Senado.
Esse plano é uma exigência. Vamos votá-lo. Fez-se um esforço concentrado, uma pauta das ruas. Ué, e o Plano Nacional de Educação? Por que não conseguimos votar? Onde repousa a dificuldade de se votar o Plano Nacional de Educação? Nas mudanças que queremos realizar, faremos aqui no plenário.
As empresas estrangeiras de aviação deveriam operar no país para permitir um melhor serviço à população.
A opinião é do senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro. Ele reclamou que as companhias que atuam no Brasil praticam muitos abusos com os passageiros.
Como exemplo, o senador citou a variação exagerada no preço das passagens, assentos desconfortáveis nos aviões, redução de voos e costumeiros extravios de bagagens.
Eu apenas posso supor que há no mercado brasileiro um problema chamado falta de concorrência. Portanto, em vez de apenas ajudar as companhias aéreas que tiveram resultados financeiros ruins, deveria se injetar maior dinamismo ao setor, abrindo o mercado para a concorrência com outras companhias internacionais interessadas em vir para o Brasil.
O senador João Durval, do PDT da Bahia, acredita que a inflação ainda não está sob controle. Por isso, alertou que o governo precisa dar prioridade ao combate à alta de preços.
O senador disse que os índices atuais da inflação dão uma falsa sensação de controle, mas alertou que o governo não pode se levar por isso, até porque o cenário se agrava com a alta do dólar, que chegou a 20% nos últimos 3 meses.
Segundo João Durval, o relatório Focus do Banco Central estima uma inflação de 5,8% neste ano e crescimento da economia de apenas 2,2%. E ele acha que esses números já deveriam ser um motivo de alerta.
Só nos resta a opção de tomar todos os cuidados possíveis para evitar a volta da carestia. Estou convencido de que, se adotarmos paulatinamente as medidas corretas, aqueles décimos ou centésimos que hoje impulsionam a inflação para cima começarão a puxá-la para baixo. E chegaremos, então, a uma situação bem mais confortável que a atual.
O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, defendeu emenda ao projeto de lei orçamentária para proibir o corte na verba da Embrapa em 2014, especialmente no que diz respeito à pesquisa.
Segundo o senador, a proposta do governo para a instituição no próximo ano prevê uma redução de R$ 76 milhões em relação a 2013.
E isso pode comprometer o trabalho de pesquisadores da Embrapa, grande responsável pelo sucesso do agronegócio brasileiro, disse Assir Gurgax.
Que aqui, mais uma vez, também, o nosso apelo para que o governo tenha uma atenção especial para a nossa Embrapa. Não vamos cortar, não vamos contingenciar os recursos para pesquisa, ciência e tecnologia ligados diretamente à nossa Embrapa, que é um dos maiores orgulhos da população agrícola brasileira.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia e Luciomar Rodrigues.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Tiago Medeiros e Lia Passarinho.
Produção Rádio Senado, sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O TCU está em sintonia com os temas relevantes, por isso realizou o seminário em Brasília para discutir assunto-chave para o desenvolvimento, a renúncia tributária. Isso ocorre quando o governo abre mão de arrecadar impostos para impulsionar políticas de desenvolvimento econômico e social. Para atingir os objetivos, a renúncia tributária deve ser bem aplicada. Daí a importância do encontro no TCU, difundir boas práticas. Quem abriu o seminário foi o presidente do TCU, ministro Augusto Nardes.
Esse instrumento da renúncia, que é importante para financiar programas e políticas públicas, viabilizando ações para a promoção do desenvolvimento econômico e social, especialmente, se justifica em época de crise.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.